Parashá dessa semana é Parashat Tazria. E também, este Shabbat, nós temos mais dois Sifrei Torá. Tiramos total 3 rolos de Torá. No primeiro nós temos que ler Parashat Tazria, Parashat da semana. No segundo nós temos que ler a leitura de Rosh Chodesh, afinal de contas, Shabbat é primeiro dia de Nissan. E no terceiro livro, no terceiro rolo, nós temos que ler a quarta das porções especiais desta época, Parashat HaChodesh, que fala de uma forma geral sobre o calendário judaico, por isso é chamado HaChodesh. A Parashá é um trecho que Deus falou para Moshe e Aharon no primeiro dia de Nissan, quando os judeus ainda estavam no Egito, 15 dias antes de sair do Egito. Então esse Shabbat, Shabbat especial, com 3 Sifrei Torá, uma coisa rara de acontecer. Existem só 4 momentos ao longo do ano que pode acontecer uma coisa dessas, e não acontece todo ano. E nós temos aí esse Shabbat Rosh Chodesh e HaChodesh. Parashat Tazria começa falando sobre o nascimento. Quando uma mulher dá à luz a um menino ou a uma menina, a Torá fala qual o status de impureza que ela fica, por quanto tempo ela fica e como que ela faz para se purificar. E ela tinha que, na época do Beit HaMikdash, também trazer uma oferenda, ou mais especificamente, 2 oferendas de Hatat e de Olá. Esse é o primeiro assunto, e no meio desse assunto a Torá fala que no 8º dia do nascimento de um menino tem que se fazer Brit Milá nele. E depois a Torá começa a falar um assunto que se estende até o final da Parashá, que é o conceito de Tzara'at. Tzara'at é uma mancha esbranquiçada que aparece na pele da pessoa, ou pode ter também na casa e pode ter também nas roupas. Depois a Torá fala sobre, na nossa Parashá ainda também, sobre as roupas. No caso das roupas, são manchas esverdeadas ou avermelhadas. Essas manchas eram algo totalmente espiritual que aparecia na pele da pessoa, ou nas roupas, ou na casa, para demonstrar que a pessoa infringiu uma das leis que traz tzara'at. São algumas coisas que podem trazer tzara'at, e assim é uma indicação para a pessoa. E a Torá então conta como que se sabe se é uma tzara'at ou não é. Isso é uma tarefa dada aos Kohanim. O Kohen é que deve ver, o Kohen que deve analisar, o Kohen deve dar o veredito. Se o Kohen não sabe, então um sábio pode analisar, mas ele não pode dizer o que é, o que não é. Para poder dizer e definir para a pessoa se ele está puro ou não está puro, isso deve ser feito por intermédio do Kohen. E aí a pessoa deve ficar fora do acampamento. É uma forma também da pessoa meditar. Essa mancha só vai sumir fazendo tshuva. Pode passar todas as pomadas, não vai adiantar absolutamente nada. E aí a Torá entra em todos os detalhes. Como funciona, se é um lugar que tem um machucado, se é num lugar que tem cabelo normalmente, como por exemplo na cabeça, se a pessoa é careca, e assim por diante. Todos os detalhes a Torá fala e aborda qual é o funcionamento da tzara'at. E na realidade é um assunto que não finaliza nessa parashá, porque a próxima parashá da semana que vem continua ainda esse assunto. E nela vai trazer qual é a forma de se purificar depois que a mancha desaparece. No início da Parashá, a Torá está falando sobre a forma da mulher que deu à luz de se purificar. A Torá fala que ela tem que trazer também 2 oferendas. E a Torá diz que ela vai trazer, diz o versículo assim, ela vai trazer, se ela pode trazer animais, ela vai trazer animais de grande porte, um carneiro e uma rolinha ou um filhote de pombas. Mas se ela não tem dinheiro, então ela vai trazer duas aves, ou 2 rolinhas, ou 2 filhotes de pomba. E aí a Torá fala que ela vai pegar, se ela não tem como pagar, ela vai pegar duas rolinhas ou dois filhotes de pombas, echad leolav, echad lechatat, um como korban olai, um como korban chatat. Urashi explica sobre esse versículo que ela tem que fazer echad leolav, echad lechatat. Ela tem que trazer uma oferenda de olá, oferenda de elevação, e uma oferenda de chatat, oferenda de pecado. Explica Urashi, Lohik di maha katuvela le mikra'a. Só na leitura está invertido. Avala hakrava hatat kodem leolá. Mas na hora de oferecer, primeiro se oferece o korban hatat, do pecado, e depois o quer dizer, de expiação. Primeiro a oferenda de perdão, e depois a oferenda de elevação. Assim está escrito no Talmud, Tratado de Zvachim. Existe uma regra. Toda vez que se traz essas duas oferendas, existem outros momentos que precisa se trazer essas duas oferendas juntas. Primeiro se oferece a oferenda de perdão e depois se oferece a oferenda de elevação. Por um motivo muito simples. Se uma pessoa magoou a outra, primeiro ela dá um presente ou primeiro ela pede perdão? Primeiro ela vai pedir perdão. Sem o perdão, não dá pra fazer nada. Pede perdão, depois que pediu perdão, aí traz um presente. O marido quer pedir perdão para a esposa, ele pede perdão e dá um buquê de flores. Não adianta dar presentes sem ter antes pedido perdão. E aqui essa é a mesma lógica. Diz o Teilim, sur merava setov. Afaste-se do mal e faça o bem. Em primeiro lugar, você tem que se afastar do mal, depois fazer o bem. Então, em primeiro lugar, você resolve a situação perdoando o que foi feito, e depois você traz um korban olá, korban de elevação, uma oferenda de elevação. Mas, a pergunta aqui é muito óbvia. Se esta é a ordem, por que a Torá inverteu? E o Rashi está dizendo aqui o que o Talmud fala, que é só lemigrar só e para efeitos de leitura. Na ordem da leitura da Torá está dessa forma escrito. Mas na hora de oferecer, não é esta ordem de oferecer. Então por que a Torá fala de uma ordem contrária? A Torá não tem intenção de confundir. A Torá tem a intenção aqui de ensinar alguma coisa. O que a Torá quer ensinar? Rav Avraham Gurevitz explica que, de fato, quando se trata da forma de se fazer, está muito claro, muito óbvio, é uma regra na Torá inteira, em primeiro lugar você vai pedir desculpas e depois se elevar. Por que a Torá então traz aqui na ordem contrária? Porque a Torá está querendo te ensinar que a pessoa deve ter aspirações, anseio das alturas. Korban Olá, quando se trata do lado filosófico e teórico, a pessoa precisa querer, primeiro, antes de tudo, Olá, ele quer se elevar. Ele quer se elevar o máximo possível. Ah, para poder se elevar, primeiro, perdão, e depois se eleva. Mas a pessoa precisa querer se elevar muito. O Rav Gurevitz traz um pensamento muito interessante que ele aprendeu do seu pai. Está escrito no Tehilim, nós falamos isso em Kabbalat Shabbat. Moshe ve Aharon bechoanav, Ushmuel bekorei shemo. Moshe e Aharon entre os seus sacerdotes, e Shmuel entre aqueles que invocam o seu nome. O Talmud diz que o nível de Shmuel e Moshe Aharon era o mesmo. O nível do profeta Samuel era o mesmo de Moshe Aharon. Por que que eles estão equiparados? E como que se chegou nisso? Diz o Talmud, ou melhor, diz o Midrash conta que quando estava para o Shmuel nascer, Saiu uma voz celestial e anunciou que vai nascer uma criança que vai estar no mesmo nível de Moshe. E o seu nome vai ser Shmuel. O Midrash conta que todas as mulheres que deram à luz nesta época deram o nome aos seus filhos de Shmuel. Afinal de contas, quem sabe vai ser o meu. Todo mundo queria um Shmuel em casa, porque sabia que é. Quem sabe dele vai sair o famoso profeta Shmuel. Estão falando, saiu uma voz celestial dizendo que vai nascer alguém que vai se chamar Shmuel, que vai ter um nível de Moshe. Eu quero que seja o meu filho. Quem sabe, vou dar o nome pelo menos de Shmuel já. Já é um bom início. Disse o pai do Rav Gurovitz, você sabe como que o Shmuel foi produzido? Você sabe de onde surgiu o Shmuel? O Shmuel surgiu porque havia um ambiente, um clima de esforço entre todas as pessoas para surgir alguém que tivesse um nível de Moshe e Aharon. Desse clima surgiu Shmuel HaNavi. Se as pessoas querem, anseiam ser grandes pessoas, se as pessoas anseiam que os seus filhos sejam pessoas grandes, existe a chance de chegar lá. E se não chegar lá, vai chegar um pouco menos, se não for um pouco menos, um pouquinho menos. Mas vão crescer. Se tem uma história famosa de um sujeito que entrou na Yeshiva de Volozhin e foi o famoso Netziv de Volozhin. E ele levou seu filho junto e fala para o Netziv de Volozhin: ó, aqui está meu filho. Eu gostaria muito que ele estudasse aqui na sua Yeshiva. E eu queria que você fizesse dele um judeu íntegro. E que ele fosse uma pessoa que, ao longo da vida, tivesse momentos por dia que ele pudesse estudar Torá. Disse o Netziv de Volozhin para essa pessoa: sabe, quando o seu pai veio aqui na Yeshiva e te trouxe aqui, ele falou para mim: eu quero que você faça desse meu filho um Adam Gadol, um grande homem. E que ele possa ser um Moré Horaá. Que ele possa ser uma pessoa que vai instruir as leis para o povo de Israel. No final das contas, você se tornou um judeu íntegro e que todos os dias dedica um tempo para estudar Torá. Sabe por que você chegou aí? Porque o seu pai ansiava algo lá em cima. E por isso você chegou onde você chegou. Agora, se você está pedindo que o seu filho seja meramente uma pessoa legal, que vai estudar um pouquinho todos os dias, o que será que vai sair dele? Quando uma pessoa tem anseio por chegar em um nível alto, ele pelo menos tem a chance de produzir e de ser alguém pelo menos abaixo disso. Mas se a pessoa pensa já direto em chegar a um nível baixo, ele não sai de onde ele está. Diz o Rav Gurovitz: muito bem, então a Torá está querendo nos ensinar, ao dizer primeiro o olá, primeiro a ascensão, para te mostrar que existe aqui uma filosofia que a pessoa deve ter, filosofia de vida. Eu quero chegar, me elevar. Isso vai levar a pessoa a crescer. Se não vai chegar lá em cima, no meio do caminho ele chega. Mas agora, por que a Torá ensina isso justo aqui? Tem outros momentos na Torá que aparecem sobre esses dois sacrifícios juntos. Podia ensinar nesses outros lugares. Nos outros lugares a ordem está a ordem de se fazer mesmo. Primeiro Corban, a oferenda de expiação, e depois a oferenda de elevação. Por que justo aqui, quando está falando sobre a mulher que deu à luz, a Torá fala e enfatiza esse conceito e essa filosofia de vida que a pessoa deve querer crescer na vida. Diz o Rav Gurevitz que quando uma mulher dá à luz, ela deve imaginar e deve esperar que ela está dando à luz agora a um gigante no nosso povo da geração que está por vir. Se a mãe pensa assim, se a mãe pensa que o filho que ela está agora gerando vai ser um grande tzadik, vai ser um grande homem, neste caso, essa criança vai crescer e vai ser alguém grande. Pode não chegar no nível que ela está sonhando, mas ele vai ser alguém grande. No entanto, se a pessoa pensar que o objetivo é só quanto for, não vai surgir grande coisa disso. O Rav Yaakov Kaminetsky uma vez comentou sobre a lei que tem no Shulchan Aruch. Se uma criança não tem como mamar da mãe, a mãe não tem leite para ela, precisa pegar uma ama de leite. Diz o Shulchan Aruch que a pessoa deve buscar por uma ama de leite que seja judia e que coma kasher. Por quê? Uma vez que o leite da mãe vem daquilo que a pessoa se alimenta, daquilo que a mulher se alimenta, para a criança tomar um leite que vem de comidas puras, de alimentos puros, de alimentos kasher, deve-se buscar para que a alma de leite seja alguém que come kasher. De onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso de Moshe Rabbeinu. A famosa história de Moshe Rabbeinu, quando foi tirado da cestinha, do lago, do rio, ele foi levado para várias egípcias, ele não queria mamar. Até que a Miriam, que estava, a irmã que estava o tempo todo acompanhando, vendo o que está acontecendo, trouxe a própria mãe para dar de mamar para ele. E o Midrash conta por que ele não queria mamar, porque a boca que iria falar com Deus, frente a frente, não queria mamar de um leite que não vem de uma alimentação kasher. Daqui nós aprendemos que quando você precisa arrumar uma ama de leite, arruma uma ama de leite e come kasher. Uau! Quantas pessoas você conhece, desde Moshe Rabbeinu, que tiveram o mérito de falar diretamente com Deus? Frente a frente. Quantas pessoas nós conhecemos desse gênero? Justo essa criança tem que tomar o leite, que seja um leite que vem de alimentação kasher, porque de repente ele vai chegar a falar com Deus? Sim. Diz o Rav Yaakov Kaminetsky justamente, se os pais esperam que seja uma criança que um dia possa de fato falar com Deus face a face, essa criança vai ser uma grande pessoa. Pode ser que não chegue a Moshe Rabbeinu, mas vai crescer muito. Se a pessoa pensa, dá qualquer coisa para ele comer, tanto faz. Se você é assim, o que você espera dessa criança? Uma vez, teve uma reunião dos grandes rabinos dos Estados Unidos na casa do Rav Avraham Kaminetsky. Rav Avraham Kaminetsky é filho do Rav Yaakov Kaminetsky. E quando terminou a reunião, queriam saber agora qual a ordem de sair da casa ou da sala onde eles estavam. Estava lá a esposa do Rabbi Avraham, nora do Rabbi Yaakov Kaminetsky. E ela pensou, tem que deixar os mestres primeiro saírem. Mas o Rabbi Yaakov Kaminetsky falou que a nora dele tem que ser a primeira a sair. Por quê? Porque a nora dele estava grávida. E ele falou, disse o Rabi Yaakov Kamenetsky, sabe por que ela tem que sair primeiro? Porque pode ser que ela está grávida de Mashiach. Então ela tem que ser a primeira a sair. Temos que dar a honra a esse neném. Olha só que coisa incrível. Esta é a forma que a Torá está querendo ensinar, que nós temos que olhar para nós mesmos, ou seja, nós temos que olhar lá para as alturas. Korban Olah, nós temos que querer crescer. Isso vai nos impulsionar a crescer. E por que a Torá ensina isso justo aqui, quando está falando sobre a mulher que deu à luz? Porque esse daqui é um dos segredos básicos da educação dos filhos. Se você tem confiança e esperança, principalmente, que os seus filhos vão crescer e vão ser grandes pessoas, isso vai impulsionar eles a crescer bastante. Pode ser que não chegue a ser Moshe Rabbeinu. Não tem problema. Se for um pouco menos do que isso, também está muito bom. Mas o importante é querer e esperar por um nível alto. Pode ser que essa criança não vai merecer falar diretamente, boca a boca, face a face com Deus. Mas se você anseia isso, você vai conseguir impulsionar ela a crescer bastante.